Começa agora, programa Vamos à Luta. Política, poesia e resistência, aqui na Cultura 930.
Salve, salve, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Eu sou Felipe Magal e junto de Diogo Torres, Diogo da Silva, MIG na operação de som, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930, a mais livre de todas, para Curitiba, região metropolitana e litoral. Senhoras e senhores, que dia mais fantástico e que nós podemos nos orgulhar de receber no nosso humilde banquinho, mais um banquinho extremamente virtuoso, a presença ilustre de um grande cidadão, um grande meu amigo, um intelectual, um gênio da raça, que eu aprendi muito, conversei muito, mas principalmente a gente sempre tem grandes emoções, porque como dizia Paulo César Pinheiro, é importante que a emoção sobreviva, senhoras e senhores. Senhoras e senhores, eu trato-se de doutor Lauro Soares Júnior, meu amigo, meu irmão, advogado, militou muitos anos na advocacia e hoje dedica aí o seu tempo, a sua genialidade, a pesquisa da filosofia, e ele vem aqui falar um pouco com a gente sobre essa segunda obra que ele está lançando, que é um ensaio sobre filosofia, sobre política, mas em termos onde a verdade e a mentira se misturam, onde esses conceitos todos, eles tentam se enquadrar dentro da realidade provocativa do nosso cotidiano. Lauro, muito boa tarde, seja bem-vindo ao programa Vamos à Luta. Você está no ar e ao vivo, meu camarada.
Bom, boa tarde audiência, boa tarde ao meu amigo Magal, muito obrigado pelo convite. E vamos falar sobre o livro então.
Vamos falar, iremos falar, começando a falar sobre o livro, falando sobre vários temas que decorrem disso. Eu queria iniciar assim nesse nosso bate-papo, para todo mundo que está nos ouvindo aí agora, perto dessa hora que o trabalhador está saindo para... para pegar seu ônibus e tomar aquele suco de laranja gostoso em casa, a hora, a famosa hora do lambu assado, meus amigos. Da onde parte essa vontade de escrever sobre ensaios e temas, e o que você te ordenou dentro desse livro, que você possa responder assim, com aquela alegria que ele é tão veemente?
Bem, esse livro aqui, na verdade, ele nasceu dos meus estudos de mestrado e doutorado na Universidade Federal do Paraná, em filosofia. Mas eles extrapolaram um pouquinho do âmbito acadêmico, no sentido do interesse que eu acho que adquiriram nesses ensaios, que são os interesses que eu acho que são de todos os cidadãos, de todas as pessoas que trabalham, que vivem aí na cidade, que tem o dia a dia comprometido com dificuldades, e que a filosofia pode ajudar. Parece que não, mas ajuda. Ajuda em que sentido? O livro aqui traz alguns temas e alguns filósofos que tratam de questões que são muito próximas de nós. Parece que elas são abstratas e distantes, mas elas não estão. Elas estão do teu lado, elas estão no teu cotidiano. E que questões são essas? O livro trata o problema de problemas da ciência, para você identificar quais são os critérios que a ciência tem para produzir conhecimento, e se esses conhecimentos eles se confundem ou podem se confundir com a política ou não. A política é um âmbito separado da ciência, o próximo da ciência. A relação entre ética e política também está presente aqui, ética e conhecimento, o problema entre a relação entre mercado e sociedade, mercado e política, o problema de definir as características do autoritarismo brasileiro. Enfim, é uma série de questões que eu acho que ajudam, que vão ajudar o leitor a pensar o seu cotidiano e os problemas do dia a dia.
Excelente. Você começou falando em algumas palavras-chave assim, que me chamam muita atenção. Primeiro é extrapolar, que eu adoro essa palavra. Segundo é ciência, depois você fala em mercado, depois você fala em política em relação autoritária. Então,
acho que tem um conceito filosófico, que filosofia faz parte do dia a dia, das suas coisas, né? E tem uma citação do Walter Benjamin, que ele fala assim, filosofar é aprender a tomar partido. Né? Você concorda que colocar-se ou debruçar-se a falar sobre este tema te carrega a vários outros temas e por isso extrapolar? É isso a filosofia? Ela sempre vai acabar extrapolando?
Extrapolando.
Só fala mais um pouquinho.
Extrapolando no sentido seguinte, eu vou te dar um exemplo aqui. A universidade, durante 20 anos, mais ou menos, se dedicou na área de ciência, epistemologia, crítica da ciência, tal, a fazer a crítica dos pressupostos da ciência, mostrando que a ciência não era um conhecimento absoluto, que a ciência não tinha prova final. Tal. Aí, quando nós tivemos a pandemia, se veja que todos os professores se tornaram torquemados da ciência. Todos eles defendendo que a ciência tinha que ter a última palavra. Quando você traz essa discussão, você traz que tipo de discussão? Você traz a discussão para a filosofia se tornou simplesmente uma retórica ou ela tem compromisso com a verdade? Porque parece que quando você muda radicalmente de posição em termos de algum assunto fundamental, parece que mais um elemento retórico, né? Ou seja, você pode sacar da cartola o que você quiser para dizer a hora que quiser e de como, de que maneira se quer. Então, esse é só algum exemplo que eu estou falando. Então, extrapola um pouquinho. Eu estou discutindo ali ciência no sentido aristotélico de ciência, que é a diferença de ciência e metafísica. Mas isso é distante? É distante no certo sentido, mas ele é próximo quando eu te dou esse exemplo. Uhum. É o exemplo de identificar o uso da ciência, a instrumentalização da ciência na política.
Exatamente. Essa instrumentalização da ciência e da política foi vista muito a respeito de um claro caso, que é tivemos aí talvez ainda estejamos não mais sob aquela égide tão perniciosa da pandemia, mas tivemos momentos críticos. E em algum momento houve uma discussão se seria melhor ficar em casa ou se era melhor tomar cloroquina.
Exatamente.
É disso que se parte a reflexionar,
exatamente.
Né?
Exatamente.
Pra você precisa... A resposta que a filosofia vai dar, ou que a ciência vai dar, é melhor se faz assim ou assado, né? Então existem os pontos de vista e existem essa dúvida presente e humana.
Na verdade, você colocar do jeito que eu estava colocando agora para você agora há pouco, você vai ver que não é a ciência que vai dar a última palavra. Quem vai dar a última palavra é a política.
É a política.
Então é isso que as pessoas, através dessas questões, desses conceitos, é que você vai poder identificar justamente. Bom, mas essa questão não tem nada a ver com ciência, essa questão tem a ver com política. É outra coisa diferente. Então é essa proximidade, essa tentativa de identificar problemas nossos mais perto, através de temas talvez mais distantes, e fazer essa ponte, é que se propõe esse livro.
E você tem o livro também tem interesse, ou o autor tem interesse em chegar a seguinte pergunta: é necessário que todo mundo comece a fazer mais política do que faz, no sentido de participar mais dela, ou tomar maiores, não só conhecimentos, mas ações, atuações, ou ele não tem essa pretensão?
Não, ele não tem essa pretensão, e a questão que você coloca é uma questão muito interessante, que de certa forma aparece no livro. Que até que ponto a política ela é capaz de resolver os nossos problemas fundamentais.
Uhum.
Esse é um tema, na verdade, que é muito importante, ele só arrasta o livro no negócio, nos temas que estão aqui presentes, mas a minha posição pessoal, por exemplo, é de que a política ela é fundamental, importante, mas ela não tem essa dimensão de achar que vai resolver os problemas
da vida, da existência,
da humanidade. Os caras não conseguem assaltar uma rua aqui com esgoto na frente da casa do cara que está há 500 anos. Vai ter a pretensão de acertar a vida do país, da humanidade. Não estou colocando a política aí. Eu não estou considerando a política. Eu estou dizendo uma coisa bem diferente. Que é que a política tem o seu lugar, mas a política é uma coisa muito diferente do que se pretende imaginar, que ela vai resolver os problemas. Você vai votar um determinado candidato, vai fazer aquilo lá, aquele candidato vai ter que resolver todos os problemas. Não vai, o cara pode até querer, mas não vai resolver, porque não dá. Materialmente é impossível. Você, materialmente é a sociedade muito mais complexa do que a vontade que a gente tem de acertar as coisas. Não é? É. A gente tem uma vontade nobre de acertar, mas a gente vive errando. Então, o erro é muito mais provável do que o acerto, não é isso?
É, muito bom.
Então, na política acontece o mesmo. Mas esse é um tema que raspa aqui o livro, mas talvez ele, alguns dos temas venham à condição de pensar nessa perspectiva que você está colocando aí.
E também eu acho que tem uma pergunta dentro desse conceito de erro, né? Que se necessariamente é mal errar. Às vezes não, né? Ah. Às vezes o erro é apenas uma consequência natural da complexidade da existência e faz com que você não... Enfim, não é que, eu errei, agora preciso melhorar. Talvez sim, talvez não, tem coisas que não são...
É claro, só não pode ter compromisso com o erro, né? Daí fica complicado.
Exatamente, só não pode ter compromisso
com o erro. Não, compromisso com o erro até complica um pouco, mas o erro tá no horizonte.
É inerente, né? As características. Também passa pela ideia sua, durante todo esse tempo, até queria falar um pouco aí dentro da tua biografia, Mauro. Você advogou bastante tempo e também sempre foi estudioso, né? Te conheci dentro de uma biblioteca e talvez a grande maioria do tempo foi só dentro dela. Essa expansão, essa necessidade da pesquisa e dos textos saírem e se colocarem, ela, por mais errado que seu livro possa vir a ser um dia, né?
É, claro.
O grito é um acerto, correto?
Como dizia o Danton, gritando na Revolução Francesa, audácia, mais audácia, sempre audácia.
Exato. Ou o Beckett que dizia R, muito R de novo. Mas não pode ter compromisso. Agora, eu acho que a questão, também vou voltar na frase que eu lhe falei do Benjamin, o importante é você pegar e se colocar a par, né? Se colocar à disposição do tudo e do nada, né? Essa acho que é uma grande questão para a gente falar um pouco sobre o título do livro, né? O Nau Sem Rumo. Queria conversar com você por isso. Onde é que você chegou nesse título?
O livro originalmente ia ter outro título, que eu não vou nem citar aqui, por causa que era um título ruim. E eu, ao falar esse título...
Esse é um título bom.
Eu ao falar esse título pro meu irmão, ele falou, pô, esse troço horroroso e tal. Ele falou, então sugira um. Daí ele sugeriu esse. Uhum. E depois, o título me pareceu que veio bem a calhar. Uhum. Porque, na verdade, você veja que não tem uma estrutura temática o livro. Então eu navego sem rumo por esses temas.
Ótimo.
E não só navego sem rumo por esses temas, como estou navegando na vida meio sem rumo também, porque as coisas são... Claro. Você não, é difícil você achar quais são os caminhos certos para você trilhar e tal, porque as coisas hoje são muito confusas.
Não, eu gosto muito de você falar essa sinceridade, porque é exatamente o que toca a realidade brasileira, de todo mundo. Afinal de contas, a grande maioria do povo, né? A gente vive meio que para trabalhar, para pagar conta, né? As pessoas vivem meio que para... mais sobrevivem do que vivem. Então, essa questão do nau sem rumo, ela já apareceu isso na história da filosofia em muitos outros autores diversos, né? De diversas formas possíveis. Não era à toa que o Nietzsche escrevia por aforismos, né? Ele não deixaria de ser uma forma de navegar sem rumo também. Esse descompromisso com a linearidade é um compromisso, apesar da contradição, a descompromisso com a linearidade é um compromisso com a provocação aos temas de uma maneira livre, né? De uma maneira liberta.
Sim, totalmente liberta, porque se veja que... embora eu comece com alguns autores da filosofia clássica e tal, ao final do tempo, o livro descamba já para a literatura, analisar pais e filhos, e descamba para a política, analisar a relação política e mercado, autoritarismo brasileiro. Então, na verdade, é como é um ensaio, né? Um movimento livre do espírito para tentar, de acordo com o que te chega, as informações que você tem, as reflexões que você faz, para você tentar dar o teu recado e tentar despertar para algumas coisas que você acha fundamentais, algumas perguntas que você acha importantes. Então, é mais ou menos essa a trajetória do livro.
Excelente essa primeira parte, esse é o prólogo aqui do nosso começo de conversa, falando sobre a existência do livro. No próximo tema, próximo bloco, eu quero falar com você a respeito do mercado e depois sobre o autoritarismo, para a gente poder embrenhar todo esse descompromisso com a linearidade, mas um compromisso com a provocação e com a ação, principalmente. Fique por aí, estamos no programa Vamos à Luta, em um minuto a gente volta.
Você está no Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.